Senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos desta reunião. Já tivemos uma audição e começámos um pouco da nossa agenda, da nossa reunião ordinária, mas agora interrompemos para esta audição, que é uma audição periódica, que tem a ver com os Conselhos Europeus, que espero que se possa tornar um hábito. É uma audição, neste caso, de debriefing, ou depois do Conselho Europeu de 19 e 20 de dezembro de 2013. Não foi possível agendá-la antes, mas como é habitual, eu vou começar por dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus para uma exposição inicial sobre esta matéria, após o que se seguirão então as rondas de questões relativas. Sr. Secretário de Estado, agradecendo a sua presença e cumprimentando, passo-lhe a palavra para a exposição inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É um prazer estar de regresso a esta comissão. Tal como na ocasião anterior, eu vou fazer uma breve intervenção inicial sobre aqueles que me parecem ser os pontos principais nas conclusões, e desta vez escolheria apenas dois. Evidentemente, durante o período de perguntas e respostas podemos discutir os outros pontos nas conclusões, mas parece-me que estaremos de acordo que as conclusões e o Conselho Europeu tiveram sobretudo dois temas principais. Por um lado, a defesa e segurança, a política comum de segurança e defesa, e por outro lado, a União Bancária e os desenvolvimentos na União Bancária, que embora não inteiramente refletidos nas conclusões, que remetem para o Ecofin e para o Eurogrupo, foi evidentemente um tema de discussão durante o Conselho. Sobre a política comum de segurança e defesa, julgo que há alguns pontos essenciais a realçar. Em primeiro lugar, é a primeira vez nos 5 anos desde que o Tratado de Lisboa está em vigor que a defesa e os temas de defesa estiveram no primeiro plano de uma agenda de um Conselho Europeu. Isto é significativo, é reconhecido logo no início das conclusões, quando se diz que a defesa é importante, e sobretudo, se quisermos entrar um pouco dentro da lógica do que está em questão neste Conselho Europeu, é importante perceber quais são as preocupações que levaram o Presidente do Conselho a agendar este tema, e elas têm sobretudo a ver com o declínio recente em despesas com defesa por parte dos Estados-membros, sobretudo como um resultado da crise económica e financeira. Os Estados-membros, para vos dar alguns números, os Estados-membros gastavam anualmente 194 mil milhões em defesa, e agora gastam 194 mil milhões anualmente em defesa nesta altura. O valor em 2001 era de 250 mil milhões. Temos aqui um decréscimo considerável, um decréscimo que tem que ser comparado com o aumento em despesas de defesa noutras regiões do mundo, na China e na Rússia em particular. Esperamos que a China e a Rússia dupliquem as suas despesas com defesa em 2015, quando comparado com 2011. É esta a estimativa. Comparar o declínio europeu com um aumento considerável em despesas com defesa na China e na Rússia é evidentemente uma razão para voltar a olhar para este tema, e é isso que o Conselho Europeu fez. O Conselho incluiu também uma discussão com o Secretário-Geral da NATO, ou da OTAN em português, Anders Fogh Rasmussen. Qual foi aqui a preocupação? Mostrar que o desenvolvimento de uma política comum de segurança e defesa não é incompatível com os objetivos da NATO. Isso foi salientado quer pelos decisores europeus, quer pelo secretário-geral da NATO, e está refletido no primeiro parágrafo das conclusões também. Se passarmos algum detalhe, e isso é feito pelas próprias conclusões, sobre as ações prioritárias, elas podem ser classificadas em 3 áreas essenciais. Por um lado, aumentar a eficiência, a visibilidade e o impacto da política comum de segurança e defesa. Por outro lado, aumentar as capacidades e desenvolver as capacidades. Por outro lado, reforçar a indústria de defesa europeia. Poderemos discutir com mais detalhe durante as perguntas e respostas cada uma destas alíneas. Eu atrevia-me a salientar desde já o terceiro ponto, para notar que é a primeira vez em que a indústria de defesa aparece como uma preocupação, não só do ponto de vista militar, mas também para reforçar e encorajar a criação de emprego, inovação e crescimento económico na União Europeia. Desse ponto de vista, este Conselho temático sobre defesa insere-se no conjunto de temas que têm a ver com a competitividade da economia europeia, a economia digital, no Conselho anterior, que discutimos aqui, talvez há 3 meses, política industrial e energia nos conselhos que se seguem, a indústria de defesa, isto é reconhecido talvez melhor noutras regiões do mundo do que na Europa. A indústria de defesa tem evidentemente sinergias óbvias com o crescimento, com a competitividade, com a inovação, e isso aparece claramente reconhecido nas conclusões, acho que é importante referi-lo. Sobre a União Bancária, as conclusões dizem respeito sobretudo ao mecanismo de resolução, à estrutura de decisão sobre a resolução bancária e também ao fundo de resolução comum. O que é que é decidido? Por um lado, um regulamento que terá de passar pelo Parlamento Europeu, uma proposta de regulamento sobre o mecanismo de decisão na resolução bancária, e é um mecanismo que podem consultar na proposta de regulamento, um mecanismo complexo, e poderemos discutir até que ponto não será excessivamente complexo, com um conjunto significativo de órgãos e de decisores envolvidos. Isto, por um lado, é o primeiro ponto que foi decidido. O segundo ponto, não menos delicado, a questão da criação de um fundo de resolução comum, particularmente importante se quisermos quebrar a ligação entre o risco soberano e o risco bancário, que é desde o início o objetivo por trás da União Bancária. O fundo de resolução comum será constituído ao longo de um período de 10 anos, em que compartimentos nacionais serão progressivamente combinados, e no fim de um período de 10 anos essa mutualização estará completa. Questão importante também, não podemos esconder que era a questão mais delicada em discussão no Conselho, a criação de uma garantia, ou em inglês de um backstop, para este fundo de resolução. E aqui a questão era uma questão dupla, saber qual é a garantia enquanto o fundo ainda está a ser constituído, neste período de 10 anos, neste período de transição, e qual é a garantia ou backstop no período posterior à constituição e à mutualização completa do fundo. Estas decisões terão de ser alvo de um tratado intergovernamental, uma vez que dizem respeito às competências fiscais dos Estados. Nós, o governo português, não escondemos que temos alguma preocupação com as decisões que foram tomadas nos dois pontos, quer no processo de decisão, que é um processo complexo, e sabemos que a resolução bancária tem muitas vezes de ser alvo de decisões rápidas, expeditas. Isto por um lado. Por outro lado, sabemos, e todos os estudos confirmam isto, sabemos que o processo, o mecanismo por trás da fragmentação financeira na União Europeia é a resolução e a fragmentação dos mecanismos de resolução. Se olharmos para o que aconteceu desde 2008, é o facto de existirem processos de resolução bancária nos diferentes Estados que leva mais tarde ou mais cedo à fragmentação financeira. Era muito importante romper com esta ligação entre, por um lado, diferentes mecanismos de resolução e, por outro lado, fragmentação nos mercados financeiros, e para isso a existência de uma garantia clara, que fosse comum, que estivesse já disponível neste período de 10 anos, que não fosse protelada para uma etapa posterior à completa mutualização do fundo. Isso era importante e temos a expectativa que no processo de diálogo com o Parlamento Europeu o mecanismo ainda possa ser aperfeiçoado. Em todo caso, tendo em conta estas preocupações, que são reais e que foram expressas e defendidas no Conselho, não deixa de ser muito importante que tenhamos chegado a uma decisão, e que tenhamos chegado a uma decisão dentro dos prazos que estavam previstos, até ao fim de 2013. E lembremos-nos que há uns meses havia muitas dúvidas sobre se seria possível chegar a uma decisão sobre um mecanismo de resolução no prazo previsto, e foi possível. Essa é a boa notícia. Olhando para os mercados financeiros, há alguns sinais incipientes de redução da fragmentação financeira. Esperamos que as decisões que foram tomadas agora em dezembro possam apressar esse processo de reintegração ou de integração financeira, o que significa, essencialmente, para desvendar um pouco o jargão, significa acesso a crédito em condições semelhantes e a preços semelhantes nas várias regiões da União Europeia. É esse o objetivo e é isso que significa o processo de integração financeira, não pode acontecer sem clareza sobre resolução bancária, clareza que é conseguida ainda que em bases que nos parecem ainda incompletas nesta decisão e neste Conselho Europeu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Enfim, as conclusões foram também distribuídas. Eu passarei então agora aqui ao período de debate. Sr. Deputado de Interamericanas, penso que é o primeiro, pelo Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço ao Sr. Secretário de Estado as informações que aqui nos prestou. Eu tinha alguma esperança em duas coisas. Tinha esperança que nestas três semanas ou duas semanas que mediaram entre o Conselho Europeu e hoje nós nos tivéssemos podido aperceber do grande Conselho Europeu que foi, mas de facto os 15 dias decorreram e não me parece que tenhamos chegado a essa conclusão. E tinha também alguma esperança que o Sr. Secretário de Estado nos trouxesse aqui alguma informação que fosse além daquilo que está, da esquálida informação que está nas conclusões do Conselho Europeu de 19 e 20 de dezembro. Na verdade, os dois temas que selecionou, a Política Comum de Segurança e Defesa e a União Bancária, são aqueles por onde podemos pegar, mas quase para dizer que deste Conselho resultou muito pouco. Em relação à Política Comum de Segurança e Defesa, praticamente a única novidade é o facto dela ter sido inscrita, como realçou, pela primeira vez na agenda do Conselho Europeu, em vários anos, em 5 anos. É uma novidade, significa que não foi esquecida, significa que os Estados-membros se recordam que existe isto chamado Política Comum de Segurança e Defesa, mas pouco mais de novidade temos para além disso. E creio que também não vamos ter muitas novidades em breve, infelizmente, porque existem problemas conjunturais. Esses problemas conjunturais de nível económico naturalmente desviam a atenção da Política de Segurança Comum, Segurança e Defesa, e existem depois problemas estruturais e até problemas de estratégia global que ainda não estão superados. Todos nós percebemos que para haver uma política, verdadeira Política Comum de Segurança e Defesa, é necessário que a Alemanha tome a liderança, que passe a investir mais na indústria militar, que passe a investir mais nas suas forças armadas, e eu tenho muitas dúvidas que haja unanimidade dentro da Europa em relação a isso. Portanto, temos logo aí esse problema estrutural, e enquanto ele não for superado, se é que alguma vez irá ser superado, teremos uma dificuldade que, porventura, irá impedir grandes desenvolvimentos. Depois, temos também a questão que referiu, ainda que apenas incidentalmente, relacionada com a NATO, com as relações entre a Política Comum de Segurança e Defesa e a NATO. Enquanto os Estados-membros, enquanto houver Estados da Europa que não sejam Estados-membros da União Europeia, mas que sejam membros da NATO, como é o caso da Turquia, teremos dificuldade em resolver o problema das relações entre a Política Europeia e a NATO. Para além de também temos dificuldades na própria relação com o nosso aliado transatlântico, os Estados Unidos da América, sobre o papel que a Europa pode ter na estrutura global de defesa dentro da NATO. Portanto, há aqui problemas essenciais que, curiosamente, não são tratados, mas também não é inesperado que assim seja. Curiosamente, nem sequer são focados ou muito indiciados nas conclusões, e enquanto estes problemas globais não se ultrapassarem, não teremos verdadeiramente uma Política Comum de Segurança e Defesa. E teremos sim aquilo que está aqui neste documento, referências vagas àquilo que a União Europeia gostaria que sucedesse, regozijo com um ou outro avanço. Para 2014, a possibilidade de haver um quadro de política de ciberdefesa da União Europeia. Ainda para 2014, a possibilidade de uma estratégia de segurança marítima da União Europeia, que me parece interessante, até do ponto de vista de Portugal. Aliás, uma questão que lhe poderia colocar era o que é que nós temos a dizer em relação a isto, sobre a estratégia de segurança marítima da União Europeia que estará prevista para 2014, qual será a nossa participação, de que forma podemos assumir algum protagonismo, e ainda para 2014 um convite à alta representante para apresentar um quadro estratégico sobre a Agência Europeia de Defesa. Portanto, política comum de segurança e defesa da União Europeia, pouco mais é do que isto e mais umas vagas intenções. Passando ao segundo tema, União Bancária. O Sr. Secretário de Estado já referiu a alguns aspectos. Eu tenho conhecimento, temos todos conhecimento da comunicação que o Sr. Martin Schulz fez ao Conselho Europeu, onde suscitou alguns problemas, designadamente em relação a este mecanismo de resolução, que o Sr. Secretário de Estado qualificou de complexo, talvez mesmo complexíssimo, com, segundo diz Martin Schulz, citando jornais, com uma intervenção de cento e tal pessoas só para decidir se um banco deve ou não ser intervencionado ou deve ou não ter alguma intervenção em caso de dificuldades. Eu gostaria de saber qual foi a reação que houve do Conselho Europeu em relação a estes receios do Sr. Martin Schulz, sou apenas a citar um, referente ao mecanismo de resolução, mas ele refere outros bastante pertinentes. Se nós estamos a procurar fazer uma união bancária para responder a alguns problemas que detectamos, que persistem e que persistirão, e afinal aquilo que vamos fazer é uma estrutura complexíssima, burocrática, sem capacidade de resposta, sem credibilidade, para que fazemos então a união bancária? Onde está então a possibilidade de resolver este bloqueio? É esta a outra questão que lhe deixo, Sr. Secretário de Estado. Qual foi a resposta que o Conselho Europeu deu a estas preocupações do Presidente do Parlamento Europeu e de que forma é que nós poderemos, no futuro, realmente ter uma união bancária como aquela que perspectivou há uns meses atrás, ou há um ano atrás, ou há um ano e tal atrás, como sendo absolutamente necessária para enfrentar problemas atuais e para prevenir problemas futuros? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Secretário de Estado tem a palavra para responder.
Talvez possa começar por esta segunda questão. Julgo que tem razão quando chama a atenção para as dificuldades levantadas pela complexidade do sistema de resolução. Convém ser claro sobre a natureza dessas complexidades. Elas não estão sempre presentes. Existe um processo de decisão mais simples, que pode ser tornado mais complicado, por exemplo, se o Conselho, com uma maioria simples, colocar objeções ou solicitar alterações a uma decisão do Conselho de Resolução, ou se a própria Comissão solicitar o Conselho a apresentar essas alterações. Também no que diz respeito ao Conselho de Resolução, ao Board, existe uma formação plenária e existe uma formação executiva que é bastante mais leve. Ou seja, aqueles gráficos complexos que nós vimos nos jornais e que de facto causam perplexidade a quem os vê pela primeira vez, não devemos assumir que o processo de decisão vai ser sempre tão complicado ou que vai envolver sempre este número de pessoas superior a uma centena. E, de um certo ponto de vista, compreende-se que em situações, por exemplo, onde o banco que está a ser resolvido tem um peso, quer nos recursos do fundo de resolução, quer no setor bancário de um determinado país, que existe um número de garantias para assegurar que, por um lado, os Estados-membros são envolvidos, por outro lado, que não existe free riding por parte desses Estados-membros. Ou seja, não é impossível de compreender porque é que alguma complexidade existe. Mas eu estou de acordo consigo que, se possível, seria desejável, uma vez que o processo ainda não está concluído, seria desejável, no diálogo com o Parlamento Europeu, que o processo fosse tornado mais simples. A minha convicção, e julgo que a defendi aqui na reunião anterior que tivemos, é que a resolução bancária tem necessariamente de ser rápida, simples e, sobretudo, não pode causar incerteza nos agentes económicos o modo como ela vai decorrer. E este mecanismo, embora não me pareça que sofra de todos os problemas que foram apontados e apontados pelo Presidente do Parlamento Europeu, não deixa, na minha opinião, de ser complexo. Eu julgo que a questão do backstop ou da garantia é mais delicada. Julgo que não me fez perguntas sobre essa questão, mas é mais delicada por uma razão muito simples, porque o mecanismo de decisão não interfere com a lógica própria de uma união bancária, na minha opinião. Pode tornar essa união bancária mais ou menos eficaz nas suas decisões. O próprio mecanismo pode ser aperfeiçoado mais tarde. Muitas vezes há modos informais de tornar um mecanismo que juridicamente parece pesado mais leve na prática. Tudo isso julgo que é um motivo de preocupação, mas talvez mais preocupante é a questão da garantia, porque aí sim estamos em presença de uma questão que diz respeito à própria natureza da União Bancária, garantir que o risco soberano e o risco bancário é efetivamente desligado. Se o mecanismo for demasiado pequeno para excluir dúvidas nos mercados de que os Estados tenham, muitas vezes, de apoiar ou financiar os seus setores bancários, aí a questão da União Bancária coloca-se com premência e a nossa opinião é que as garantias têm de ser claras e, por enquanto, ainda não estão inteiramente claras. Como sabe, isso será decidido no Tratado Intergovernamental nos próximos meses e é muito importante continuar a acompanhar este processo. No caso da defesa, o caso de defesa é particular, evidentemente diz respeito a competências exclusivas dos Estados, em alguns casos, e existe também, não o escondamos, uma certa divisão de opiniões. Eu lembro-me de ter lido numa análise curiosa, julgo que do European Council of Foreign Relations, uma análise das estratégias de segurança aprovadas pelos 28 Estados-membros, comparando essas estratégias de segurança para ver se existem pontos comuns ou pontos de diferença, e a conclusão, muito curiosamente, é que as estratégias apontam em direções muito diferentes. Ou seja, estamos ainda num ponto em que importa reconhecer o problema, e o problema é falta de coerência nas estratégias de defesa dos diferentes países. Eu acho que as conclusões já fazem isso, já apontam para linhas de desenvolvimento comuns. Acho que fazem mais algumas coisas importantes. Ainda no plano dos princípios, acho que fazem algumas coisas importantes, como reforçar a ligação entre inovação e economia e setor de defesa. Isso é muito importante para Portugal. Eu sei que alguns eurodeputados portugueses fizeram um trabalho muito válido neste ponto, garantindo que as empresas portuguesas se podem candidatar a financiamentos do programa Horizonte 2020 para tecnologia mista, de uso misto, do uso dual, para fins militares e civis. A fronteira é cada vez menos clara, por exemplo, no caso do software, entre o que é uma tecnologia civil e o que é uma tecnologia militar, e que as nossas pequenas empresas, pequenas e médias empresas, tenham acesso a estes financiamentos é muito importante. Isso foi conseguido também com o Parlamento Europeu. Isso parece-me importante. Existe algum progresso, nós gostaríamos que fosse mais rápido, e na carta que escrevemos, o Ministro dos Negócios Estrangeiros e o Ministro da Defesa escreveram conjuntamente, isso é realçado. Gostávamos que se desenvolvessem capacidades comuns, que se desenvolvesse um centro estratégico comum onde decisões militares pudessem ser tomadas. Na nossa proposta, o que está em causa é o desenvolvimento de um centro de serviços partilhados que permitisse começar a coordenar o lançamento de missões militares e de segurança. Esse é um ponto também importante de desenvolvimento, e há algumas linhas nas conclusões que o refletem. E depois, nas estratégias setoriais, também parece que existe, apesar de tudo e da dificuldade que existe sempre em questões de defesa em encontrar posições comuns, existem dois ou três desenvolvimentos importantes. Por um lado, na estratégia de segurança marítima, onde tem toda a razão, Portugal tem um papel muito importante a desempenhar e temos estado em diálogo permanente com agora a presidência grega, mesmo na fase em que estava a preparar o trabalho que diz respeito à estratégia de segurança marítima, para insistir em alguns pontos. Nós estamos, por exemplo, muito interessados em insistir na questão do canal do Panamá, embora exista muita incerteza se a expansão do canal do Panamá avançará ou não, em última análise, mas se a expansão do canal do Panamá avançar, é evidente que isso coloca riscos de segurança muito óbvios para Portugal, em termos de tráfico de armas, em termos de poluição, o aumento. Nós falamos sempre da questão das oportunidades que a expansão do canal do Panamá traz para Portugal, mas traz evidentemente riscos, e este é o fórum adequado para discutir a estratégia de segurança marítima. E depois, também, ainda um ponto setorial, no que diz respeito ao desenvolvimento dos chamados drones ou sistemas de aeronaves telepilotadas, no período de 2020-2015, onde também existem decisões muito concretas e onde a União Europeia tem de desenvolver capacidades que nesta altura não tem, mas encontra essas decisões e com uma clareza que nem todas as decisões desta secção de defesa têm, na página 5. Ou seja, num cenário geral que não é, que não traz um número excessivo de novidades, acho que apesar de tudo há duas ou três que são importantes, no que diz respeito ao uso dual, no que diz respeito à estratégia de segurança marítima, no que diz respeito ao envolvimento de pequenas e médias empresas e no que diz respeito aos sistemas de aeronaves telepilotadas. Existem aqui alguns pontos na paisagem das conclusões que me parecem positivos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos ao Partido Social Democrata. Sr. Deputado Costa Neves, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Secretário de Estado desta nossa primeira reunião de 2014. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. E referir dois ou três aspectos, tendo já em conta estas primeiras intervenções feitas. Também eu queria subscrever a posição acabada de assumir pelo Sr. Secretário de Estado, acabou aliás a sua intervenção dessa forma, para salientar que a abordagem formal desta matéria numa reunião do Conselho Europeu e o fazê-lo pela primeira vez e o enaltecer-se a sua importância óbvia, mas por ser óbvia, não antes enaltecida, parecem-me questões a sublinhar. Manifestar a expectativa que efetivamente se consiga essa primeira tentativa de quebra de fragmentação e, por outro lado, essa relação que me parece virtuosa entre a inovação, a economia e a indústria de defesa. E a assunção pela União Europeia, pelas suas instituições, desta abordagem. Há um relatório da Comissão Europeia nesse sentido, que talvez possa dar um primeiro contributo, mas obviamente no contexto deste próximo quadro de apoio seria bom que esta aliança virtuosa se pudesse fazer e, portanto, a indústria da defesa fosse olhada como uma indústria que também ela proporciona empregos, também ela proporciona crescimento, também ela proporciona possibilidades e o facto de se reconhecer, porque o diagnóstico, como sempre, parece bem feito, o facto de se reconhecer de que esta área da defesa é de natureza a criar preocupação e a induzir determinado tipo de ação, parece-me auspicioso. Portanto, queria começar por sublinhar este aspecto. Queria também, ainda em matéria de política comum de segurança e defesa, sublinhar o facto, ou referenciar o facto, de estar prevista a apresentação do relatório em junho de 2015 e que desse desenvolvimento à reflexão agora feita. Para fazer dois comentários. Primeiro, é bom que exista o relatório e que estejam envolvidos, que esteja envolvido nele quem está, ou se prevê que se esteja no ponto 22 das conclusões. Junho de 2015, admito que seja realista. Para mim parece muito tempo, 18 meses, são aliás prazos que nós nos vamos habituando em relação a algumas matérias em termos do funcionamento das instituições europeias, mas o facto de se indicar o relatório e se estabelecer este prazo é bom. Talvez os 5 anos que passaram desde o Tratado de Lisboa e o reconhecimento que esta matéria é tão complexa, mas tão importante, justificassem uma certa aceleração. Mas fica o registro. Em relação à União Bancária, também referir que nos parece que o grande objetivo da União Europeia e nosso, como parte da União Europeia, não pode deixar de ser, por um lado, a separação do risco soberano do risco bancário, mas isto é uma questão, se calhar, já muito elaborada, mas para a nossa aproximação mais direta e em relação ao dia-a-dia dos cidadãos, de que, efetivamente, num clima de mercado único e de livre concorrência, nós todos pudéssemos ter numa União Económica e Monetária, nós todos pudéssemos ter acesso ao crédito, em termos de empresas, por um valor correspondente. E, portanto, tudo o que se fizer nesse sentido vem para ser a sequência lógica da opção que tomamos em relação à União Económica e Monetária. E, portanto, parece razoável e também aí queria sublinhar as posições do Sr. Secretário de Estado que vão neste sentido. A minha questão em relação a esta matéria, para além de manifestar o desejo de que as posições portuguesas vão inspirando as posições europeias, neste caso, porque me parecem posições muito avisadas, é a questão de saber se é que se pode fazer esta futurologia. Em primeiro lugar, se há uma ideia de quanto tempo esta negociação com o Parlamento Europeu poderá levar, nós temos eleições em maio, ou seja, isto é no contexto deste Parlamento Europeu ou é no contexto do próximo Parlamento Europeu? E, por outro lado, ter uma ideia nesta matéria também tão sensível e que parece tão urgente, se todo este procedimento que envolve nomeadamente a aprovação e provavelmente a aprovação e a ratificação de um tratado intergovernamental, se isto também em termos de uma matéria tão importante não nos vai atirar demasiado para a frente, ou seja, todos nós sentimos que o prazo é para cumprir, todos nós sentimos que a crise começou há 5 anos, todos nós sentimos que precisamos de respostas imediatas, todos nós sentimos que precisamos de acabar com a fragmentação. Os prazos foram cumpridos, embora não com uma solução boa, não diria ótima, mas não com uma solução boa, uma solução suficiente para já. A expectativa de que o Parlamento Europeu possa intervir ainda existe, mas quando? E com que expectativa, com que mood se vê o Parlamento Europeu a poder-se mover nesta matéria? Por último, uma última questão que não fez parte das questões abordadas pelo Sr. Secretário de Estado, mas ele fez-nos o desafio para pormos outras, salientando as para já mais importantes, que tem a ver com a possível clarificação do que é que se quer referir quando no contexto da União Económica e Monetária se distingue as parcerias para o crescimento, o emprego e a competitividade. Tudo isto parece ainda um pouco no plano das intenções e um pouco nebuloso, como há os acordos de parceria que se vão estabelecer no quadro das próximas perspectivas financeiras, que são uma coisa que parece diferente desta, é a ideia de como é que isto tudo se compatibiliza, de onde é que isto vem, o que é que isto é, o que é que isto custa, o que é que isto envolve, o que é que se pretende com isto. E como é que se compatibiliza isto com tudo o que já temos. É isto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado. Tenho a palavra, Sr. Secretário de Estado, para responder. Muito
obrigado. Sobre o prazo para a aprovação do regulamento do Mecanismo Único de Resolução no Parlamento Europeu, reparará no parágrafo 29 das conclusões que o Conselho Europeu exorta os legisladores a adotarem o Mecanismo Único de Resolução antes do fim da atual legislatura, e isso é dito também na decisão do Ecofin e do Eurogrupo antes do fim da legislatura corrente, em maio de 2014. É evidente que existem aqui dois objetivos potencialmente contraditórios, que são, por um lado, garantir que é de facto aprovado até maio de 2014, por outro lado, introduzir um número de alterações que a nós nos parecem importantes e que já discutimos aqui. Simplificar o mecanismo de decisão e ser mais claro sobre o Fundo Comum de Resolução no que isso diz respeito ao diálogo com o Parlamento Europeu. Sobre a questão das parcerias para o crescimento, emprego e competitividade, esta a mim parece-me, é uma opinião um pouco pessoal, parece-me uma grande questão europeia juntamente com a União Bancária e o que falta fazer no mecanismo de resolução, a grande questão europeia de 2014. Eu não a referi na minha intervenção inicial, por um lado porque queria concentrar-me nos outros dois temas, onde havia decisões mais concretas, por outro lado, porque é verdade que este tema das parcerias para o crescimento, para o emprego e para a competitividade foi, no decorrer do Conselho, adiada a sua discussão por alguns meses. Repararão que se refere a certa altura, julgo que setembro ou outubro, como o período em que se deverá tomar decisões neste ponto, o que nos deixa ainda um período bastante significativo para desenvolver a discussão. No parágrafo 37, deverá ser apresentado um relatório ao Conselho Europeu de outubro de 2014, com vista a alcançar um acordo geral sobre estes dois elementos. A linguagem é complicada. Normalmente, quando queremos discutir este tema, falamos em arranjos contratuais. é o termo que se tornou mais popular, não é um termo, em última análise, rigoroso, porque os arranjos contratuais têm de ser combinados com um mecanismo de solidariedade e estes dois elementos no seu conjunto prefazem as tais parcerias. Mas a discussão sobre a terminologia, tal como sobre a estrutura, ainda está em bastante ebulição e não seria surpreendente que o próprio nome fosse alterado. Qual é a ideia, se me permitem descrever um pouco, porque eu acho que o tema é tão importante e vamos ter de voltar a ele tantas vezes no próximo ano, descrever um pouco a ideia. E a ideia é de que, e eu começo normalmente por este ponto, é de que as reformas estruturais, que são sempre apontadas como absolutamente cruciais, quer para as perspectivas futuras de crescimento na Europa, quer para a própria resolução definitiva da crise económica e financeira, não beneficiam ainda do apoio institucional, político e financeiro de que necessitam. E há uma contradição entre, por um lado, afirmar constantemente a importância decisiva das reformas estruturais e, por outro lado, não criar os mecanismos que as permitam tornar mais execuíveis e até, me parece a mim, mais atraentes. Porque a questão não é apenas a de ser execuíveis. As reformas estruturais nos últimos 2 ou 3 anos, sobretudo naqueles países como Portugal, onde tiveram de ser feitas num período de emergência financeira, adquiriram uma reputação que não deveria necessariamente ser a sua. As reformas estruturais são reformas de crescimento e de criação de emprego. Mas porque estão a ser feitas, no caso de Portugal, num período de emergência financeira, acabam por ser combinadas com efeitos que não são naturalmente os seus e que não decorrem das reformas estruturais, mas decorrem do ajustamento feito muito rapidamente por necessidade orçamental em Portugal. Isto, por um lado, nos países onde elas tiveram de ser feitas numa situação de emergência. Há outros países onde, precisamente porque a situação de emergência não existe, as reformas estruturais são adiadas. Esta disfunção em que, por um lado, elas são feitas em condições que não são ótimas ou muito longe de ótimas, e, por outro lado, noutros países não são feitas de todo, merecia a nossa atenção cuidada para garantir que os instrumentos existem para as tornar muito mais execuíveis, para que elas funcionem muito melhor, para que funcionem numa lógica preventiva antes de uma emergência financeira, para que sejam um pouco libertas da lógica do ciclo eleitoral, porque todos nós aqui somos políticos, sabemos que muitas vezes as reformas estruturais são difíceis de fazer porque encontram resistências de grupos organizados, grupos de interesses organizados, e muitas vezes, em vários países, são adiadas para o ciclo eleitoral seguinte e assim sucessivamente. Este é um problema que, com os instrumentos adequados, deveria ser de resolução possível e devemos trabalhar nisto. E, por outro lado, eliminar, naqueles casos onde isto suceda, eliminar constrangimentos financeiros e orçamentais que as tornem, em alguns casos, impossíveis de levar a cabo. A ideia, em termos gerais, é esta. É um instrumento de reforma estrutural. Aliás, não sei mesmo se o nome não deveria ser esse, um instrumento de reforma estrutural, se não era um nome com menos confusões do que os nomes que têm sido, e sugeri isso no Conselho de Assuntos Gerais, não sei se não levantaria menos problemas do que os nomes que existem. Como é que funcionará? Funcionaria através do acordo inteiramente mútuo, e isso é referido muitas vezes no texto das conclusões, um acordo mútuo, aliás, referido com alguma redundância, mas para tornar claro que as duas partes, a Comissão por um lado e o Estado-membro por outro, têm de chegar a acordo sobre um programa de reforma estrutural que depois será apoiado financeiramente em formas que ainda não estão inteiramente decididas, poderão ser transferências, poderão ser empréstimos ou poderão ser garantias, e que torne sobretudo este apoio financeiro, que torne sobretudo a reforma mais execuível e que faça face aos custos de curto prazo. Tradicionalmente, já ouvimos isto muitas vezes, as reformas estruturais têm custos no curto prazo e têm recompensas no médio e longo prazo. Pois bem, então é necessário que exista um instrumento financeiro para fazer face aos custos do curto prazo, através de um empréstimo, de uma garantia ou de uma transferência. Percebem que se os custos existem no curto prazo, mas são substituídos por recompensas no longo prazo, talvez a lógica de um empréstimo se adeque mais imediatamente a este problema, mas não estão excluídos outros mecanismos de apoio financeiro. E é muito claro, já nos textos das conclusões, que, por um lado, os acordos contratuais Aliás, na tradução portuguesa, de facto, a expressão é absolutamente inutilizável. Os acordos contratuais mutuamente acordados. Em inglês já é mau, mas em português é uma barbaridade. Mas há a preocupação, e julgo que a partilham, de garantir que estes acordos são mútuos, que o lado positivo de incentivo, de apoio a reformas estruturais é enfatizado, que não há uma lógica de controlo, que não é sobretudo essa a lógica do novo instrumento. Isso é muito claro nas conclusões, e é muito claro também que as duas metades têm de ir juntas. Por um lado, os acordos contratuais, os arranjos contratuais, e por outro lado, o mecanismo de solidariedade ou de apoio financeiro. Rapidamente, para concluir, porque é que isto me parece fundamental? Porque introduz mecanismos de governação económica na zona euro. Se estamos a falar de mercados integrados, estamos a falar de um mercado comum, então a reforma destes mercados, a reforma estrutural destes mercados, deve também ser um esforço comum com responsabilidades partilhadas, e é isso que o instrumento faz. Parece-me que teremos de voltar a esta discussão, e certamente que voltaremos a propósito do Conselho Europeu de outubro, onde ela será certamente o tema principal.
Obrigado. Passamos então agora ao CDS. O Sr. Deputado Ribeiro Castro tem a palavra.
Muito obrigado. De costas, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Cumprimento-me, em primeiro lugar, em nome do CDS, e agradeço-lhe a exposição que fez inicialmente e também alguns esclarecimentos que já deu relativamente a algumas questões que nós próprios íamos também suscitar, nomeadamente relativamente aos dois pontos em que centrou a sua intervenção, a questão da defesa e segurança e a questão da união bancária. Nós, no CDS, temos há muitos anos chamado a atenção para a fragilidade em que a União Europeia se encontra em matéria de investimento na defesa e, portanto, consideramos um sinal positivo que o Conselho se tenha debruçado sobre essa questão. E, portanto, acompanhamos a saudação de que é a primeira vez que este tema ocupa o palco do Conselho Europeu. Agora, dito isto, fica por dizer alguma frustração, porque as constatações que são feitas e que as conclusões ilustram é da decadência, do declínio do quadro em que assenta a política de defesa e de segurança. E, portanto, o que é importante detectar é a energia de decisões para fazer face a isso. Não só a vontade de colocar na agenda, não só sinalizar alguns perigos, como o Sr. Secretário de Estado referiu, quer de vizinhos nossos, próximos, ou de grandes colossos do mundo, quer de novos riscos que se podem perfilar, mas qual é a energia para que a Europa consiga inverter o ciclo em que tem estado de desinvestimento na defesa. E nomeadamente, o facto de, queixando-se muito os europeus, de que temos de sair de debaixo do guarda-chuva americano, como tantas vezes se diz, o que é que seria de nós se saísse o guarda-chuva americano? E, portanto, qual é o grau de energia financeira também, é disso que estamos a falar, que os europeus são capazes de fazer. E, portanto, o comentário que eu devia aqui fazer, era importante que este Conselho tenha sequência nos Parlamentos Nacionais, porque é aí que essas decisões podem ser invertidas. Nós, por razões orçamentais próprias, nós estamos, como sabe, a desinvestir, a reduzir o nosso orçamento de defesa, e a pressão é essa. E, portanto, há um quadro financeiro muito crítico na União Europeia, portanto, sem uma reflexão séria sobre isso, enfim, daqui a uns anos, se voltar a fazer um conselho, se calhar a constatação será ainda pior. Além de, convém enfrentar também essa questão que o Sr. Deputado Vitalino Canas pôs referiu, que é a questão particular da Alemanha, portanto, que esta questão não seja um debate sobre o rearmamento da Alemanha sob a capa da reconstrução de uma política europeia de segurança e defesa, o que levantaria várias questões e sensibilidades. Enfim, se nós tivermos a ideia do clima que rodeia o desequilíbrio financeiro na Europa relativamente à Alemanha, imaginemos se a isso acrescentássemos uma questão de músculo militar. E, portanto, isso acorda toda a questão da solidariedade europeia, do projeto europeu, da questão da união política, que nós não podemos deixar de também chamar a atenção para isso. No mais, enfim, acompanhamos que se possa simplificar, reduzir, enfim, conseguir algumas sinergias, que não tenhamos tantos modelos de armamentos, nas mesmas coisas, mas são questões importantes, mas não é o eixo da questão. O eixo da questão é a vontade de os europeus passarem a investir na sua própria segurança e defesa. Isso é um debate que tem com grande clareza que passar para os parlamentos nacionais e não apenas para os nossos colegas, para o debate intimista da Comissão de Defesa Nacional, mas do debate político, o terreno do plenário e do debate do plenário. Sobre a questão da União Bancária, as questões principais já foram evocadas. Eu gostava de fazer uma pergunta ao Sr. Secretário de Estado, se é possível. Enfim, há aqui uma meta do calendário, que é que tudo isto seja decidido ainda antes das eleições europeias. Portanto, nós acompanhamos isso. É muito importante que a conclusão deste processo seja feita antes das eleições europeias. Agora, isto acrescenta aqui um momento. E esse momento pode ser utilizado em dois sentidos. Um é para acelerar a cosmética, vamos fazer o que for possível, e, portanto, não resolvemos os problemas de fundo, a complexidade do mecanismo de resolução, um backstop, uma garantia que, de facto, dê consistência e credibilidade aos mecanismos que estamos a instituir, ou resistir à cosmética e, portanto, usar esse momento das eleições europeias para que se resolva a substância das questões. E, portanto, nós preferimos este segundo movimento. Portanto, que seja capaz de haver resistência política à tentação de acelerar decisões cosméticas para, a tempo das eleições europeias, se resolver as questões principais que faltam e que o Sr. Secretário de Estado referiu. Mas depois gostávamos também de, muito rapidamente, tocar outras questões, se o Sr. Secretário de Estado nos pudesse dar alguns esclarecimentos. Um tem a ver com o aumento de capital do BEI, para poder auxiliar a economia real a curto prazo, e, nomeadamente, portanto, isso é uma notícia importante, se de facto houver mais fundos para o crescimento, e, nomeadamente, para as pequenas e médias empresas, e se o Governo tem alguns planos para, nesta esteira, alertar as empresas portuguesas para que não venham a perder prazos e montantes se houver projetos que venham a ser implementados com este reforço de meios, que notícias é que aí existem. Depois, enfim, peço-lhe desculpa, mas enfim, a ironia não é para si, Sr. Deputado de Estado, é para as conclusões do Conselho. O parágrafo 44 saúda a 9ª Conferência da OMC e o êxito de Bali. O que é esse êxito? Nós gostávamos de saber, porque não nos demos conta desse êxito, portanto, e continuamos, pelo contrário, a achar que há questões muito críticas na implementação da agenda de Doha e, nomeadamente, na defesa de alguns setores nossos. E, por último, duas questões. Uma tem a ver com a Ucrânia, foi uma questão muito debatida e que eu não deixava, não queria que agora fosse esquecida. Correu tudo mal, né? Correu tudo mal, não por nossa responsabilidade ou da Europa. Eu acho que a União Europeia fez o que lhe competia, mas é um dossiê, é uma matéria da qual convém não desistir. E, portanto, eu nas conclusões lamento a evolução política que se gestou na Ucrânia, gostava que se mantivesse as pontes para a reaproximação entre a Ucrânia e a União Europeia e para a retoma das negociações. mantendo uma agenda exigente, nomeadamente na questão da justiça seletiva e das questões do Estado de Direito, etc. Isso parece-me indispensável, mas creio que é muito importante manter isso e, portanto, não abandonar as questões das relações euro-ucranianas e vice-versa, e, portanto, manter uma disponibilidade, quer com as autoridades, quer, sobretudo, com aquela parte muito significativa de ucranianos, que nós vamos manifestar-se nas ruas e que tem uma grande esperança nessa aproximação e no desenvolvimento dessas relações. E, por último, a questão de energia. Portanto, apontando para março, não é? É uma questão que é referida no final, e, portanto, eu gostaria de saber, não sei se o senhor está testado, estará em condições de nos dar algumas notícias, mas desde já inscrevemos isso para próximos debates. Creio que é muito importante que a questão das rendas excessivas, que é uma questão que é muito tratada na nossa política energética, seja também, e sabemos que a Comissão Europeia, e bem, tem expressado aí preocupações, seja encarada também nesta perspectiva, assim como também consideramos que é muito importante acelerar as questões da interligação das redes elétricas entre Estados-membros, que é um dos pontos que é posto na agenda, e nomeadamente a travessia dos Pirineus. Isso é para nós muito importante e gostava de encorajar o Governo a ser particularmente vigoroso nesse ponto, que pode ser muito importante para a evolução da nossa política elétrica em particular. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Secretário tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentando percorrer as várias perguntas, a questão da defesa. Eu julgo que, se tentarmos perceber a lógica por trás da discussão, e não tanto os resultados que aparecem no texto das conclusões. Os textos das conclusões são sempre necessariamente diluídos pela necessidade de chegar a um acordo, pela necessidade de construir um texto coerente, etc. Se pensarmos na lógica por trás do que está a ser dito aqui, eu não estaria tão pessimista, porque pelo menos existe muita clareza sobre o diagnóstico. E qual é o diagnóstico? Que as dificuldades orçamentais, um pouco por toda a Europa, exigem a partilha de capacidades. Isto, enfim, é uma discussão que vem da própria NATO, mas que na Europa parece-me que já é muito claro nestas conclusões que terá resultados concretos. Os países europeus têm agora uma clareza muito maior do que com a contenção orçamental que continuará, em alguns casos, nos próximos anos, é necessário partilhar capacidades e vencer as resistências que impedem que isso aconteça. E, por outro lado, a questão do chamado soft power, que está muito presente também nos textos destas conclusões. E de que maneira? Há uma consciência por parte da União Europeia que, por um lado, o soft power europeu, o poder de influência europeu é muito importante, mas, por um lado, este poder de influência não pode existir num vácuo, tem de assentar noutras formas de poder mais tradicionais. Isto está muito claro como um pressuposto intelectual das conclusões e da própria discussão do Conselho. E, por outro lado, que o próprio poder de influência europeu está hoje em concorrência com outros poderes de influência. Quando se falava em soft power, muitas vezes era a Europa que aparecia como a superpotência do soft power, mas outros países desenvolveram as suas capacidades também aqui. Ou seja, o soft power europeu não é tão poderoso como era no passado e não pode existir num vácuo. Aqui também existe um diagnóstico muito claro, e isto, na minha opinião, é o mais importante, que haja um diagnóstico claro sobre os problemas do que propriamente ter já soluções concretas, e julgo que elas aparecerão até 2015, uma vez que, de facto, o problema é agora reconhecido muito claramente e por toda a gente, e isso acho que está claro, quer no texto das conclusões, quer entre as linhas dos textos das conclusões. Sobre a questão de Bali, eu partilho a opinião, tendo estado em Bali, e, juntamente com uma delegação que incluiu também o Parlamento Português, tendo estado em Bali, partilho desta opinião. Por um lado, pude testemunhar como o multilateralismo comercial, mas imagino que, de um modo geral, as dificuldades sejam partilhadas pelo multilateralismo na segurança ou na defesa. É muito difícil. Temos 160 países agora na OMC, todos eles com um poder implícito de veto, não é um poder explícito, mas é um poder implícito de veto. É muito difícil chegar a um acordo que inclui 160 países com graus de desenvolvimento muito diferentes, com orientações políticas e ideológicas muito diferentes, fazendo parte de culturas e com histórias muito diferentes. Isso foi possível chegar a acordo. E eu pude testemunhar que foi possível, em grande parte, graças ao invulgar talento diplomático do novo diretor-geral. E as coisas poderiam ter corrido pior se não fosse a sua capacidade de nunca desistir e de conduzir um processo com enorme transparência, envolvendo toda a gente. Isso foi muito claro em Bali. O que é que se conseguiu? Conseguiu-se, sobretudo, e isso é muito importante para Portugal, avanços muito significativos na chamada facilitação do comércio, de reduzir a burocracia nas fronteiras, que nos países da União Europeia já foi, evidentemente, muito reduzida ou eliminada, mas em mercados para onde Portugal exporta muito, e é fácil pensar em Angola, Brasil, China, e talvez mais dois ou três que estão no top 10 das nossas exportações, e que são mercados onde a burocracia na fronteira é ainda muito significativa. Não vai desaparecer de um dia para o outro, mas é evidente que a partir do Acordo de Bali, onde há regras bastante claras sobre o que tem de ser feito para reduzir a burocracia nas fronteiras e simplificar os processos alfandegários, vamos começar a ter resultados, e é bom que as empresas portuguesas percebam. Aquelas, por exemplo, que no passado desistiram de entrar em alguns destes mercados porque era muito difícil, porque era muito complicado, ou pior ainda, porque era muito incerto. E para as empresas portuguesas isso é terrível, porque uma pequena ou média empresa, se tenta entrar num mercado difícil, com muita burocracia e com muita discricionariedade, que é pior ainda do que a burocracia, e as coisas correm mal uma vez, já não volta a tentar. Enquanto que uma grande empresa internacional pode tentar 10, 15 vezes até aprender ou até estabelecer os contactos necessários para as coisas começarem a funcionar melhor na fronteira. Para uma pequena, média empresa portuguesa, estar sujeita, me parece que mais do que regulação difícil, é a existência de discricionariedade e arbitrariedade em algumas decisões alfandegárias. Esse é também o enfoque das decisões de Bali, eliminar a discricionariedade e a arbitrariedade, e por isso eu estou bastante satisfeito. E acho que é importante estar nas conclusões, porque a União Europeia desempenhou em Bali um papel fundamental. Foi sempre dos grandes blocos económicos aquele que procurou criar consensos, aquele que nunca extremou posições, e acho que teve um papel representado pelo Comissário do Comércio, Karel de Gucht, muito, muito importante em Bali, e também tem uma grande fatia do sucesso que foi conseguido lá, na minha opinião, embora, e julgo que talvez o Sr. Deputado tivesse isto em mente, é evidente que é uma parte muito pequena do pacote de Doha. E é importante que daqui para a frente se continue a selecionar segmentos do pacote de Doha mais realizáveis, mais executíveis, para continuar a avançar esse pacote. Sobre o BEI, falei recentemente, há um mês ou um mês e meio, com o vice-presidente do BEI, que me transmitiu enorme satisfação e otimismo nas iniciativas que estão a desenvolver em Portugal e com pequenas e médias empresas portuguesas. Podemos partilhar alguma dessa informação com a Comissão, alguma informação do que está a acontecer aqui, mas isso é um resultado direto do aumento de capital do BEI, que depois é um aumento de capital alavancado, evidentemente, e que por isso, enfim, quando lemos que é um aumento de capital de 30% ou 30 e poucos%, isso depois reflete-se numa dimensão muito maior no volume de empréstimos que pode ser concedido e no efeito catalítico para empréstimos privados, uma vez que é muito mais fácil um investidor privado investir se o BEI também estiver presente num determinado projeto ou numa determinada economia. Finalmente, sobre a energia, é verdade que os textos da conclusão são muito breves, mas podemos olhar para as conclusões do Conselho de Energia, que aconteceu uma ou duas semanas antes do Conselho Europeu, e onde é afirmada a meta de 10% nas interligações energéticas das redes elétricas. Podemos também voltar às decisões que foram tomadas em Vilnius sobre os projetos de interesse especial ou de interesse específico, onde um gasoduto que atravessa os Pirineus faz parte dos projetos que foram aprovados. E por isso também aqui existem algumas boas notícias para Portugal e para a Espanha, que, como sabem, continuam a ser, juntamente com os países bálticos, as duas grandes ilhas energéticas na Europa e com custos de energia que põem em causa a competitividade das empresas portuguesas, se não forem reduzidos, e reduzidos através do aumento das interligações. Essa é uma prioridade absoluta do governo português. Quanto à Ucrânia, eu vou-me limitar a partilhar inteiramente das palavras do Sr. Deputado. Estou também muito preocupado. Julgo que, se regressarmos à Cimeira de Vilnius, o que resultou da Cimeira de Vilnius foi, apesar de tudo, o compromisso das duas partes em celebrar o acordo, num tempo futuro indeterminado. E não esqueçamos isso e, sobretudo, não recuemos nesse ponto, nem a União Europeia nem a Ucrânia. Continua a haver um compromisso dos dois lados em assinar um acordo e que nunca foi posto em causa, nem nos dois, no mês e meio ou nos dois meses que já decorrem desde a Cimeira de Vilnius. Mas é evidente que as tensões continuam a existir dos dois lados, se não forem resolvidas, tornam este processo cada vez mais difícil de levar a cabo. E nós não escondemos isso. Desde a Cimeira de Vilnius tem-se tornado mais difícil levar a cabo a assinatura do acordo de associação com a Ucrânia.
Bom. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Batista, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Eu gostaria de colocar aqui algumas questões, algumas já foram aqui levantadas pelo CDS, pelo PS, mas no caso concreto das questões da defesa, e isto sem lhe retirar a importância que elas têm na Europa, quando se assumem como orientações gerais e se definem três eixos como aumentar a eficácia, a visibilidade, incrementar o desenvolvimento das capacidades e reforçar a indústria de defesa europeia. Isto pressupõe investimento, pressupõe gastos. De que forma é que a medida europeia o vai pôr em prática, ou de que forma é que estas orientações vão ser implementadas? Sabendo nós que Portugal, neste momento, tem tudo menos investimento na defesa e nas Forças Armadas. Por outro lado, também, de certa forma, lamento, e voltando a sublinhar esta ideia, não retirar qualquer tipo, retirar a importância que as questões da defesa têm, é que, confrontados nós com a situação social, económica e social da Europa, considerando os 120 milhões de pobres, ou de pessoas que vivem no estado de pobreza, ou considerando os números do desemprego. Depois, quando aqui chegamos a este relatório, e vamos às questões sociais, à política económica e social, temos aqui um conjunto também de orientações que podem ser contraditórias, porque, por um lado, nós dizemos que apresentamos um programa, por exemplo, Garantia Jovem, mas prolongamos a vida ativa e aumentamos a taxa de atividade. Garantimos a evolução dos custos do trabalho, mas consentânea com os ganhos da produtividade. Aumentamos a mobilidade dos empregos, portanto, continuamos a falar flexibilidade de despedimentos, desemprego, imigração. Portanto, aquilo que nos parece é que estas constata-se aqui um conjunto de dificuldades sociais, mas depois nas medidas que se tomam elas são precisamente, ou terão precisamente um efeito contrário àquilo que se pretendia que elas tivessem na comunidade europeia. Portanto, de momento é as questões que gostaria de lhe colocar.
O Sr. Secretário tem a palavra.
Bom, eu julgo que é uma questão interessante saber até que ponto é que temos aqui, por exemplo, no que diz respeito à política económica e social, se temos aqui um conjunto de recomendações e de políticas que é, em última análise, equilibrado ou não. Eu julgo que um dos grandes méritos da política europeia é precisamente o de conseguir combinar orientações diferentes, e é também uma das grandes dificuldades e um dos grandes desafios, conseguir combinar orientações políticas diferentes e orientações diferentes sobre políticas públicas. E muitas vezes os Estados-membros não conseguem fazer o mesmo, para ser inteiramente honesto. Se repararmos, por exemplo, no que é dito sobre políticas públicas de emprego, o que temos é um conjunto equilibrado de soluções diferentes. Por um lado, investimento em formação e investimento significativo. Sabe que o pacote que pretende responder ao novo objetivo da Garantia Jovem é um pacote de 6 mil milhões de euros julgo que de 6 mil milhões de euros no total, um investimento significativo. Este conjunto de soluções é combinado com soluções que, por exemplo, procuram aumentar a flexibilidade no mercado de trabalho. Esta seria uma longa discussão, Sra. Deputada, mas a flexibilidade no mercado de trabalho é uma flexibilidade para contratar, não é uma flexibilidade para despedir. Não pensamos que os dois processos existem separadamente, mas é uma longa discussão. Ou seja, mais importante e provavelmente uma discussão mais produtiva é olhar para o que é a política europeia e perceber se é uma política que se consegue libertar de algumas limitações ideológicas que muitas vezes aparecem mais claramente nas políticas dos Estados-membros. Eu julgo que é uma política social e económica que é sobretudo pragmática, que procura resolver os problemas e que tenta sistematicamente encontrar soluções onde quer que elas existam. O caso de combinar preocupações, por um lado, de crescimento com preocupações de segurança e defesa no que diz respeito à indústria de defesa, parece-me um bom exemplo desta procura de soluções novas no que diz respeito ao combate ao desemprego e à promoção do crescimento económico. E os exemplos que deu, aquilo que a senhora deputada expressou como uma contradição, podia ser mais benignamente visto como um certo equilíbrio entre soluções diferentes, soluções que flexibilizam o mercado de trabalho, soluções que se apoiam no investimento público. Encontramos um pouco de todas essas soluções aqui. Isso parece-me bom, parece-me positivo que seja assim. E de resto, desse ponto de vista, tanto a Comissão como o Conselho têm mostrado uma enorme capacidade de imaginação de encontrar soluções diferentes. Muitas vezes, como sabem, com capacidades de decisão limitadas. E, de resto, um dos problemas é que as instituições europeias são acusadas de não resolver problemas quando, muitas vezes, não têm as capacidades e as competências que os Estados-membros reservam para si. Não sei se há pontos mais específicos sobre a política de emprego, sobre a iniciativa Emprego Jovem. Na última listagem que vi, 18 países tinham já submetido o seu programa, incluindo Portugal. É um caso para aqueles que têm algumas reservas quanto à velocidade e à capacidade de decisão com que a União Europeia consegue alterar as suas políticas. Este é um caso positivo, porque a iniciativa Emprego Jovem foi discutida há menos de um ano pela primeira vez e temos já 18 países, provavelmente hoje já mais alguns, com programas finalizados, submetidos à Comissão e prontos a começarem a funcionar já agora, em janeiro. E depois teremos de fazer a monitorização deste programa e ver se consegue responder aos seus objetivos, que, como sabe, são objetivos também muito ambiciosos. Era outra discussão muito interessante para ter. Até que ponto é que a garantia jovem reflete um novo conceito de Estado Social? Porque, como sabe, a garantia jovem procura oferecer aos jovens que não estão a estudar nem a trabalhar uma garantia de que terão uma oferta de trabalho ou de continuação dos estudos num período de 4 meses. Há aqui, por um lado, uma garantia tradicional de direitos sociais, mas há, por outro lado, uma definição destes direitos que é mais ambiciosa do que é tradicionalmente, porque não estamos a falar apenas de uma transferência financeira, estamos a falar de garantir aos jovens que eles têm, de facto, a capacidade de desenvolver as suas competências, ou estudando ou trabalhando. O que me parece que seria muito importante discutir, porque numa altura em que se questiona se o Estado Social Europeu, se o modelo social europeu está em crise, há aqui não só uma preservação do Estado Europeu, do Estado Social Europeu, como um desenvolvimento numa direção que me parece muito positiva, que é de garantir o desenvolvimento de competências e capacidades e não o velho conceito de direitos sociais passivos que se limitam ao direito a uma transferência financeira. Eu julgo que estamos de acordo que isso não é suficiente, sobretudo para quem está a começar os seus estudos ou a começar a sua carreira. Isso não é suficiente, nem sequer deve ser o principal objetivo. Este tema da garantia jovem, juntamente com o tema dos arranjos contratuais, mostram esta capacidade da União Europeia de encontrar maneiras diferentes de pensar sobre os problemas.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu tenho ainda uma inscrição agora para a segunda ronda, para já, não tenho mais nenhuma. Sr. Deputado, também as respostas agora serão conjuntas. Sr. Deputado António Rodrigues, primeiro.
obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, a tarde vai longa, já fizemos a primeira ronda, mas deixe-me partilhar consigo algumas das questões que, e algumas das reflexões que fui fazendo na medida das suas explicações e que me suscitaram também as próprias conclusões do Conselho. A primeira das quais é, como já foi dito por alguém, alguma frustração pelas conclusões do Conselho, agravadas não pelas razões que aqui foram expressas, mas que de alguma forma a própria primeira conclusão que diz respeito à política de defesa indicia. Porque o elenco das questões de defesa, ao fim de tanto tempo sem se ter refletido sobre questões de defesa, nem levou à questão de fundo sobre as questões de política de defesa, que era tornar em primeira linha a Europa efetiva em matéria de defesa, e disse o Sr. Secretário de Estado, e bem, concordo consigo nessa matéria, não há uma política comum entre os 28 Estados, nem há nas políticas ou nas 28 políticas, na generalidade dos casos, pontos comuns relativamente à estratégia de defesa, e isto indicia uma enorme frustração naquilo que hoje caracteriza as decisões, em muitos casos, do Conselho Europeu, que é a falta de efetividade, a falta de política, de decisão política e, acima de tudo, de decisão determinada relativamente às questões que lhe são colocadas. Agravada, e esta é a questão que me preocupa acima de tudo, quando nós vamos entrar no princípio de 2014 e vamos estar, porventura, com uma Comissão Europeia derrapante, porque começa a sentir falta de legitimidade pelo exercício eleitoral que vamos ter em maio, e acima de tudo pela possibilidade de falta de escrutínio parlamentar e participação legislativa, pelo menos entre abril e provavelmente outubro. O que quer dizer que estamos à porta de termos 6 meses de suspensão de política efetiva europeia a crescer à falta de efetividade de política em termos europeus. Isso manifesta-se, como dizia, em matéria de defesa, sendo que é verdade que podemos ter dado um passo ao discutir a defesa enquanto componente importante para o desenvolvimento económico da Europa, para a construção de uma indústria de defesa, mas como dizia o deputado Ribeiro Castro, e bem, porventura para providenciar mais algumas oportunidades a alguns Estados e não providenciar oportunidades a todos os Estados, mas falta efetivamente decisão política num conjunto de matérias importantes em termos europeus. Mais uma vez, socorro-me da questão ucraniana também aqui, porque a paupérrima referência às questões decorrentes da parceria oriental e da falta do acordo de associação com a Ucrânia não merece uma preocupação por parte das conclusões do Conselho Europeu. E isto, em matéria de desenvolvimento estratégico da Europa, seria fundamental que estivessem invertidas, principalmente quando se via, naquele momento, precisamente, o fracasso da assinatura do Acordo de Associação e se perspectivava que podia haver aqui uma falta de, também aqui, efetividade naquilo que a Europa buscava, que era alargar a sua influência a um país que também ele é europeu, ou que se manifestou europeu durante tanto tempo. Por outro lado, eu julgo que a referência a Bali, o Secretário de Estado esteve presente, não abre todas as perspectivas que podemos vir a ter nesta abertura ou nesta conquista que a Organização Mundial do Comércio conquistou a fazer um acordo, principalmente naquilo que podem vir a ser as portas de abertura para o desenvolvimento económico por parte da Europa. Foi público durante 2013, foi, aliás, motivo de regozijo entre todos nós, a iniciativa europeia ou americana ou conjunta da construção dos acordos com os Estados Unidos ou do estabelecimento de uma zona, eventualmente, de comércio, ou seja lá com que configuração ela vier a ter num universo, num calendário próximo, em relação aos Estados Unidos ou, eventualmente, também em relação ao Mercosul ou a algumas economias emergentes que esperamos que venham a ser efetivas. O Acordo de Bali pode vir a ser uma porta para podermos providenciar também aqui novos conhecimentos, novas experiências, novas oportunidades neste aspecto. E o Conselho Europeu limitou-se a reconhecer o que aconteceu em Bali, sem transparecer, e esta é que é a questão essencial, sem transparecer para a opinião pública europeia o que é que isso pode significar ou não. Porque as conclusões do Conselho Europeu, pode ser um problema da tradução portuguesa, como tínhamos visto há pouco em relação às matérias da competitividade, mas o Conselho Europeu, cada vez mais nas suas conclusões, começa a ser pobre na sua objetividade, mas mais do que isso, na sua ambição. O Conselho Europeu convida, Conselho Europeu congratula-se, o Conselho Europeu manifesta preocupação, o Conselho Europeu... Há uma coisa que o Conselho Europeu não faz sistematicamente, é decidir. Isto, para quem está num Estado-membro e está num Parlamento Nacional que é em estado sistematicamente a pronunciar-se relativamente à política europeia, é cada vez mais, como direi, preocupante, para não dizer, e para não utilizar aqui outras pessoas. E por isso, na extrema medida em que andamos aqui a discutir questões novas e questões importantes, elas são sistematicamente adiadas para umas questões. Há uma que, eventualmente, as conclusões do Conselho Europeu referem, que nós já manifestámos sucessivamente um conjunto de preocupações, mas que essas preocupações, apesar de serem atendidas pelo Conselho Europeu, continuam a ocorrer sistematicamente, que é, também aqui, uma decisão efetiva sobre a política de asilo, sobre as políticas ou sobre a análise dos fluxos migrantes, sobre os dramas que ocorrem em Lampedusa, o Conselho Europeu o refere, mas continuam todos os dias a sucederem-se notícias sobre a necessidade de socorrer pessoas que sistematicamente procuram a Europa para se abrigar dos seus problemas no outro continente. E é que também aqui é determinante e importante que a Europa tome uma posição definitiva relativamente a esta matéria, porque aqui não é questão da economia a médio prazo, são as vidas do dia-a-dia que estão em causa. E por isso, esta reflexão, mais do que sobre as conclusões em concreto do Conselho Europeu, serve também para instar o governo português relativamente a estas preocupações que vão-se viver em 2014. A preocupação de haver aqui uma derrapagem da decisão política adicional àquilo que já é derrapagem normal e à necessidade de continuar a exigir que haja uma maior efetividade, que haja uma maior capacidade de decisão, que efetivamente haja uma política europeia, porque... E sob pena de nós estarmos a construir uma política europeia que resulta apenas da soma de 28 vontades individuais e não de uma vontade europeia expressa e única.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Batista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, eu não percebi, de facto, se me respondeu e peço desculpa à questão de qual... ou de que forma, qual o custo destas medidas para a construção do PCSD. Quer dizer, mesmo que sejam os países a suportá-lo, isto terá custos. Naturalmente, se o Conselho Europeu identifica um conjunto de ações, naturalmente que elas sobrepõem sobrepõe-se a ideia de custos. Ou os países ou a comunidade europeia, alguém os há de suportar, portanto, ou se é que, de facto, este conjunto de ações consideradas prioritárias terão ou não lugar. Relativamente à questão do emprego jovem, nomeadamente o programa de garantia, nós sabemos que são 6 mil milhões, mas também sabemos que a OIT dizia que eram necessários para um combate efetivo e, de facto, que reproduzisse medidas com alguma durabilidade, que seriam necessários 21 mil milhões. Nós sabemos também a necessidade que a União Europeia tem de conter as questões e os custos de ter tanta população jovem desempregada, ainda há pouco aqui foi abordado, portanto não estou aqui a colocar ou a recolocar nenhuma questão nova e tenho a consciência que o Sr. Secretário de Estado também terão isso em conta no Conselho Europeu, portanto não me parece que isto por si só resolva todo o problema e centrarmos todas as questões sociais do desemprego, da precariedade, dos baixos salários, da imigração, no programa Garantia Jovem, me parece muito redutor de um sem número de problemas. Nós em Portugal temos 2 milhões de pobres, temos desemprego previsto pelo governo na ordem dos 17,7, temos uma taxa de natalidade na ordem dos 90 mil, baixou, temos a imigração na ordem das 120 mil pessoas, a flexibilização que de facto implementa o preço do trabalho com valores a reduzirem-se sistematicamente. Portanto, quer na Europa, quer em Portugal, parece que a dimensão dos problemas sociais extravasam e muito o programa jovem. Eu percebo que o Conselho Europeu tem a necessidade de fazer isto uma bandeira de combate, é de facto preciso e necessário dar esperança às pessoas, mas não chega. Não chega e é de longe insuficiente para tantos problemas que aqui expus, e não os expus todos, coloquei apenas aqui alguns. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então à resposta a esta última ronda, para encerrar a audição. Sr. Deputado, a Sra. Secretária de Estado, peço desculpa, tem a palavra.
Eu faço parte de um governo que aprovou estas conclusões e, por isso, compreendem que, de um certo ponto de vista, eu tenho de as defender. Mas isso não significa que não possamos também aqui discutir o que é que, daqui para a frente, pode ser feito melhor no trabalho do Conselho Europeu, e de resto o Conselho Europeu procura obter esse feedback dos Estados-membros, e estas questões levantadas pelo Sr. Deputado têm sido discutidas, qual exatamente deve ser o papel do Conselho Europeu. O Conselho Europeu é um órgão de orientação política. Será que essa orientação política deve ser mais forte do que é, por exemplo, nas conclusões dos últimos conselhos? E eu achei bastante interessante as palavras que selecionou, e que de facto são palavras que podem ser vistas como tímidas. Convida, sugere e outras palavras semelhantes. Tudo isto, evidentemente, faz parte de uma discussão que temos de ter sobre o futuro da União Europeia e das suas instituições, e neste caso sobre o papel do Conselho Europeu, qual é que ele deve ser. Agora, numa questão como a União Bancária, o Conselho Europeu, de facto, teve uma orientação política muito forte, que começou há relativamente pouco tempo, há menos de 2 anos, em abril de 2012, e que já obteve resultados muito significativos. E permitam-me um comentário menos ensaiado. Nós falamos sempre dos fundadores do euro ou dos fundadores do mercado único, os velhos líderes europeus, como agora em falta, mas na verdade a União Bancária é um projeto europeu com 48 anos, há 48 anos que é discutido e avançou nos últimos 2 ou 3. É um projeto que vence resistências que são até mais antigas do que estes 48 anos, Se pensarmos na história europeia dos últimos séculos, é sempre uma história onde os Estados e os bancos nacionais têm uma vida muito próxima, há relações muito íntimas entre os dois sistemas, entre o sistema político e o sistema financeiro. Umas vezes o sistema político influenciou o sistema financeiro, outras vezes o sistema financeiro influenciou o sistema político, mas a história europeia é, desde os Médici, muito marcada por esta união inseparável. A União Bancária é, deste ponto de vista, um desenvolvimento histórico, e histórico numa perspectiva de séculos e não apenas de décadas. Ou seja, apenas para notar que também não podemos ser demasiado céticos quanto ao que é conseguido. E isso também no caso da Ucrânia. O caso da Ucrânia, podemos também ter uma discussão um pouco mais aberta do que normalmente se tem sobre o caso da Ucrânia. Quais seriam as alternativas da União Europeia? É a minha opinião, e é a opinião francamente maioritária na Europa, que a União Europeia não pode entrar numa guerra de preços ou numa guerra de ofertas com a Rússia. Não pode entrar numa guerra de preços ou numa guerra de ofertas, e não pode sacrificar aquilo que foi referido na altura em Vilnius e que me parece muito importante, que faz parte da identidade europeia, que é: a Europa não promete tudo, mas aquilo que promete cumpre. Isto é muito bem percebido por Estados como a Ucrânia e outros Estados. Quando a Europa assume um compromisso ou assina um acordo, o que lá está é para cumprir. E não sabemos se outros Estados têm a mesma perspectiva. Mas toda a gente sabe que a União Europeia funciona assim, e é muito importante preservar esta identidade e não a perder mesmo em tempos mais turbulentos. Se isto foi uma grande derrota para a União Europeia, os acontecimentos na Ucrânia nos últimos 2 meses ou não, como dois dos senhores deputados referiram ou sugeriram, mais o senhor deputado Ribeiro Castro, como uma derrota em que tudo terá corrido mal, temos também os desenvolvimentos bastante, bastante promissores, e até, de um certo ponto de vista, para quem acredita na ideia europeia, bastante tocantes. Devemos centenas de milhares de pessoas em Kiev e noutras cidades ucranianas com a bandeira europeia, com temperaturas de 20 ou 25 ou 30 graus negativos, e a fazer muitos cidadãos europeus perguntarem-se porque é que nós só sabemos criticar. Ou seja, foram dois meses muito interessantes no que diz respeito à parceria oriental e não é inteiramente claro para mim que tudo tenha corrido mal. Embora eu compreendo porque é que o Sr. Deputado Ribeiro Castro o diz nestes termos e acho, aliás, que essa perspectiva também tem a sua razão de ser. Finalmente, sobre a questão do investimento, julgo que há duas ideias principais, investimento em defesa, há duas ideias principais nas conclusões. Por um lado, investimento mais inteligente, mais eficiente, partilhando capacidades. Há Estados que podem disponibilizar efetivos humanos para esforços militares, há outros Estados que podem contribuir financeiramente. Temos de articular diferentes contribuições melhor do que até agora e com os mesmos níveis de investimento é possível conseguir melhores resultados. Essa é a parte inicial das conclusões. Depois há uma segunda parte que é efetivamente orientar politicamente quer os Estados-membros no seu conjunto, que é algo que o Conselho Europeu começou a fazer há relativamente pouco tempo, transmitir orientações para os Estados-membros e não apenas para as outras formações dos Conselhos. Isso também é um desenvolvimento interessante. Orientações quer para os Estados-membros, quer para o Conselho e para a Comissão, no sentido de investir em novas áreas onde a União Europeia é claramente deficitária. Sistemas de aeronaves telepilotadas, capacidade de reabastecimento em voo e ciberquestões, cibersegurança, comunicação por satélite, que são também questões onde investimento de fundos específicos da União Europeia, como o Horizonte 2020, são inteiramente concebíveis, porque são áreas de uso duplo e áreas de nível tecnológico de inovação considerável, e nas questões da cibersegurança, particularmente relevantes no tempo presente. Este investimento será, na sua maioria, da responsabilidade dos Estados-membros, mas tem de ser devidamente articulado entre os Estados-membros para que não haja redundâncias. Esse é também um elemento muito frustrante da situação de defesa na União Europeia, que não se aplica apenas às questões de defesa, que é a sobreposição de esforços, redundâncias e, em alguns casos, esforços contraditórios que apontam em direções opostas. Isso é visível no caso da política económica, mas também é visível no caso da defesa. Ou seja, com o mesmo nível de investimento, se eliminarmos as redundâncias e, pelo contrário, tivermos sinergias, pode-se obter melhores resultados. E depois, investir em áreas onde a União Europeia é deficitária e em áreas onde esse investimento pode também contribuir para a criação de emprego. Porque eu não tenho a certeza que os cidadãos europeus estivessem de acordo se o investimento fosse feito naquelas áreas, fosse massivamente feito naquelas áreas de segurança e defesa que não criam emprego ou que criam emprego noutras partes do mundo. Evidentemente, na situação de crise económica na União Europeia está, o investimento em defesa tem que ser combinado com a criação de emprego. Obrigado.
Senhor Secretário de Estado, muito obrigado. Chegamos ao fim desta audição. Penso que, presumo que no próximo Conselho, teremos depois também do Conselho uma audição para debriefing. Queria também recordar que, enfim, ficámos de agendar um ponto de uma dessas audições sobre a questão do estado de transposição de diretivas comunitárias para o direito de português. Portanto, é uma matéria sobre a qual ouvimos já o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus anterior nesta comissão. Eu, enfim, sugeria que talvez na próxima audição, enfim, se pudéssemos dedicar um ponto a essa matéria, se o Sr. Secretário de Estado assim o entender, enfim, mas teremos a ocasião de falar antes sobre isso. Sr. Secretário, muito obrigado. Pedia aos senhores membros da Comissão que não se ausentassem, porque depois de um intervalo de um minuto, só para nos despedirmos do Sr. Secretário de Estado, vamos terminar a ordem de trabalhos de hoje. Muito obrigado.